Continuando sobre o conceito de unhas, vamos falar um pouco sobre vários temas ligados com unhas, ou que envolvem unhas. Primeira coisa, nós já vimos sobre cortar as unhas, vimos a ordem de cortar as unhas. E tem um detalhe que nós vimos não faz muito tempo, inclusive, quando falamos sobre o conceito de Netilatiadaim. Quando se corta unhas, precisa se fazer Netilat Yadayim. E isso vale tanto para cortar unhas das mãos, como unhas dos pés. Por quê? Nós vimos, quando você corta a unha, você está tirando uma parte do seu corpo. E por isso, alguns tipos de forças de Tum'a podem tomar conta da pessoa nas mãos. Por isso nós temos que purificar as mãos, fazer Netilat Yadayim, dessa forma tirar essas forças de impureza. Isso vale quando se corta a unha da mão ou unha do pé. E por isso que nós estamos falando aqui de quem cortou. Indiferentemente se você cortou de si próprio ou se alguém cortou as suas unhas. Quando as unhas da pessoa foram cortadas, ele precisa fazer Netilat Yadayim e de preferência o mais rápido possível. Quem corta a unha de outro não precisa fazer Netilat Yadayim. É diferente de cortar cabelo. Se corta cabelo, o barbeiro também tem que fazer Netilat Yadayim depois que ele corta cabelo. Mas a manicure ou pedicure, quando faz as unhas de alguém, não precisa depois fazer Netilat Yadayim. Um outro detalhe também importante que nós vimos também quando falamos sobre Netilat Yadayim é que as mãos precisam estar limpas quando se faz Netilat Yadayim. Agora não estamos falando do Netilat Yadayim de unhas. De uma forma geral, você vai comer pão, tem que fazer Netilat Yadayim. As mãos precisam estar limpas para fazer Netilat Yadayim. Faz parte dessa limpeza que não haja Hatzitza. Hatzitza é o termo técnico para qualquer coisa que impede que a água chegue na pele, encoste na pele. Então, por exemplo, se a pessoa pintou a parede e espirrou tinta na mão, ou se a pessoa mexeu com cera e sobrou cera derretida, presa nos dedos, ou se a pessoa mexeu com cola e sobrou cola nos dedos, não dá para fazer Netilat Yadayim desse jeito. Porque a água não vai tocar as mãos, toda a mão. Precisa primeiro limpar isso, tirar bem isso, e aí sim vai poder fazer Netilat Yadayim. Eu dei esses exemplos porque é diferente, por exemplo, tinta de caneta. A tinta da caneta não fica algo sobre a pele. Fica para dentro, nos poros. Então, nesse caso, já que não tem uma crosta em cima, não é problema fazer Netilat Yadayim com um risco de caneta, por exemplo, que é muito comum ter nas mãos. O que isso tem a ver com as unhas? Embaixo das unhas pode se juntar sujeira. Principalmente se a pessoa deixa a unha ficar comprida demais. E essa sujeira não é bem-vinda para se fazer Netilat Yadayim. Por mais que a água não obrigatoriamente penetra dentro das unhas, quer dizer, entre a unha e a carne, não obrigatoriamente a água penetra ali quando você faz Netilat Yadayim. Mas existe uma regra de Hatzitza que os lugares precisam estar aptos para a água chegar, mesmo que ela não chegue, mas ela precisa poder chegar. E se tem sujeira embaixo da unha, é um problema para Netilat Yadayim. Por isso que é correto sempre se manter as unhas curtas e limpas por baixo. Se a pessoa nota que tem alguma sujeira por baixo da unha, tem que, com alguma coisa, com algum objeto, um palito, o que for, tirar essa sujeira para que não fique lá na hora de fazer Netilat Yadayim. E pegando então uma carona, já que estamos falando sobre Hatzitza, tem mais um lugar onde também as unhas precisam de um trato por conta de Hatzitza, que é para ir no mikveh. Quando se vai no mikveh, Também o corpo inteiro precisa estar apto para as águas chegarem e encostarem em todas as partes do corpo. E por isso, para a pessoa poder ir ao mikve, ele precisa estar com as unhas também de forma apta para as águas poderem atingir, mesmo que embaixo da unha, então não pode ter sujeira. Hoje em dia, o único mikve que é pela Torá é o mikve que as mulheres precisam fazer todos os meses. Os homens não tem mikve pela Torá hoje em dia. Só na época do Beit HaMikdash. E se Deus quiser que seja em breve, para poder entrar no Beit HaMikdash ou para comer alguns tipos de oferendas, etc., que a pessoa precisa estar no estado de pureza, precisa ir no mikve. Hoje não tem isso. Nós nos purificamos, mas não pela Torá. Quer dizer, não tem necessidade pela Torá. Então, por isso, para o mikve dos homens, hoje em dia, não há uma preocupação com as unhas. Mas no caso das mulheres, que o mikve que elas fazem é pela Torá, então, nesse caso, elas precisam se preocupar. E por isso faz parte de todo o preparo para ir ao mikve, que a mulher corte as unhas e deixe elas bem limpas. E ela vai cortar o mais próximo possível do momento de ir ao mikve. Quer dizer, no dia ou no dia anterior, para que de fato esteja própria para ir ao mikve. E antes dela entrar no mikve, ela deve observar e ver que está bem limpo embaixo das unhas, para não ter problemas do mikve eventualmente não ser válido. Eu não estou dizendo que não vai ser válido. Se acontecer da pessoa ir ao mikve e perceber depois que tem uma sujeira, pergunta para um rabino, e vai depender da situação. Mas de qualquer forma, antes de ir ao mikve, precisa se preocupar para não ter problemas. Para que o mikve seja totalmente caché, precisa se preocupar para que as unhas estejam limpas. Isso, unhas dos pés e unhas das mãos. E se estamos falando sobre cortar unhas, então vamos continuar com Chol HaMoed. Ou talvez vamos deixar Chol HaMoed por último. Antes de Chol HaMoed, existe um momento onde é proibido cortar unha. Existem vários. Existe um momento que é proibido cortar unha, que é uma pessoa que está de luto, Deus nos livre, pelos 7 parentes próximos, que durante os primeiros 30 dias, o Shloishim, não pode cortar as unhas. Assim como ele não pode cortar o cabelo, não pode cortar as unhas. Isso faz parte das leis de luto. Se eventualmente a unha está incomodando, porque está muito comprida, ele pode dar uma lixada para reduzir um pouquinho a unha para não incomodar. Mas cortar não pode até completar 30 dias. Completar 30 dias ou, dependendo da festividade que se aproxima, a festividade Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, elas cortam o Shloshim, como é chamado, e aí nesse caso poderia cortar as unhas logo em seguida, ou eventualmente até na véspera, se for perto do Yom Tov e assim por diante. Então, aí já são regras mais específicas sobre leis de luto. Mas é importante notar que, embora para efeitos de cortar cabelo para pais, uma pessoa que está de luto dos pais, mesmo que eventualmente chegue uma festividade, essa festividade não permite cortar o cabelo, tem que esperar 30 dias. Para efeitos das unhas, mesmo para pais, pode cortar as unhas se uma das festividades vem antes de completar 30 dias. Da mesma forma, na semana que cai Tisha B'Av, ou segundo o costume dos Ashkenazim, nos 10 dias, ou chamados 9 dias, de Rosh Chodesh até Tisha B'Av, também não se pode cortar unhas. Mas, neste caso, a Halachá diz que se a pessoa corta toda sexta-feira, ele pode também, durante esses 9 dias de luto, cortar para Shabbat. Se a pessoa normalmente não corta na sexta-feira, aí não vai dar para cortar as unhas na semana que cai Tisha B'Av. E para terminar, então, coisa boa, Chol HaMoed. Chol HaMoed são os dias intermediários de Pesach e Sukkot. Também não pode cortar unhas, a não ser que a pessoa corta aqui já por motivos de festividade. A não ser que a pessoa corta toda sexta-feira e Shabbat, tem Shabbat Chol HaMoed, tem Shabbat no meio de Chol HaMoed, e ele corta toda sexta-feira, então ele pode também cortar na sexta-feira de Chol HaMoed, já que ele está cortando o Lichvod Shabbat, ele está cortando para Shabbat. Logicamente que no Shabbat e no Yom Tov é proibido cortar as unhas.